Vamos nessa, esse é o nosso Manhã da Globo. É, já estamos já nesse comecinho de tarde e agora vamos falar com ela, hein? A nossa amiga Meire Camia, ela que é psicóloga, consultora de RH e palestrante, está aqui conosco, sempre conversando aqui com os nossos ouvintes de uma forma bem gostosa, de uma forma bem participativa, incluindo também aí a participação dos nossos ouvintes aí a cada semana, fazendo as suas perguntas. E a Meire também aborda temas interessantes. E hoje, um tema muito bacana, no qual ela vai falar sobre as doenças psicossomáticas, né? Aquelas doenças que são causadas, muitas vezes, por preocupações. Não é mesmo, Meire? Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Gustavo. Um prazer imenso aqui novamente. E hoje falando sobre o significado das doenças. Você sabe que existe uma relação muito grande entre a nossa psique e o nosso corpo. E a gente, às vezes, não leva isso em consideração. Então, às vezes, por exemplo, quem sente dor na perna, pode estar, essas dores nas pernas ou problemas nas pernas, pode estar ligado a uma sensação de bloqueio, de medo, medo de avançar na vida, porque as pernas são que movem a gente, por exemplo, para o futuro, né? Então, ficar meio que pressionado, né? Sentir-se pressionado a tomar uma decisão, a seguir um rumo na vida, pode causar esses problemas nas pernas, por exemplo. Mas hoje nós vamos falar, não sobre todas as doenças, porque é impossível, né? Mas a gente vai dar a gente vai abrir um pouquinho mais a cabeça do nosso ouvinte para ele entender um pouquinho por que isso acontece dessa forma e como que esse processo da psicossomática funciona. Então, veja, esse conhecimento, Gustavo, já existe há milhares de anos. Os orientais, os chineses, os japoneses, eles já têm uma cultura de entender que o nosso corpo não é só o físico, eles também consideram o corpo como uma energia. E só aqui no Ocidente, no início do século XX, foi que o Freud, com a sua teoria, né, ele demonstra que existe uma relação muito forte entre os traumas emocionais e os sintomas físicos das doenças. E o que vai desencadear esses sintomas físicos são esses conflitos psicológicos inconscientes que a gente às vezes sente na hora, mas depois ele fica lá guardado e depois isso se manifesta como sintoma. E aí a gente, pesquisando o sintoma, a gente vai descobrir a causa que, na verdade, é psicológica, né? Então, como que funciona isso para a gente entender essa questão da energia, tá? Então, a doença nada mais é que um sinal de desequilíbrio ou de bloqueio do fluxo de energia. Então, o que os orientais entendem como verdade, vai, a gente tem a nossa mente, a gente tem um corpo, tá? Mas a gente tem uma outra coisa, que é a energia. Então, tudo isso, quando ele entra em algum desequilíbrio, então ele vai se manifestar, é uma forma que a gente tem que o corpo tem de avisar que alguma coisa não está boa. E essa energia, de onde a gente tira energia? Através da alimentação. Então, olha como funciona, Gustavo. O sol é absorvido pela planta, o animal come a planta e a gente come o animal. Então a gente come também a planta direto. Essa energia vinda do sol é a energia que nós comemos, entendeu? Então a nossa energia é gerada através do alimento que nós comemos e também da energia que nós também produzimos, porque adquirimos energia dessas duas formas. Ou produzimos através da respiração, meditação. Então, o tipo de energia que nós produzimos, ela vem muito do nosso pensamento. Então, a qualidade de pensamento que nós geramos vai gerar também um certo tipo de energia positiva ou negativa. E aí, essa energia circula pelo nosso corpo através de canais energéticos que os chineses já conhecem há milhares de anos, que eles chamam de meridiano, que é a acupuntura reconhece. Então, é como se fossem as artérias e as veias que percorrem o nosso corpo. Nós temos milhares de artérias que levam, né, o oxigênio e o sangue através do nosso corpo. Nós vamos ter também esses milhares de canais energéticos que vão levar essa energia para o nosso corpo. Então, o que acontece? Quando a gente sofre um trauma, inconscientemente, o nosso corpo, ele se retrai. Então, tem aquelas expressões que a gente fala assim, nossa, foi como um soco no estômago. Nossa, parece que a pessoa me deu levei uma rasteira, foi um chute na minha canela. Então, quando a gente se expressa dessa forma, tipo assim, nossa, não engoli o que aquela pessoa disse, não engoli aquele sapo, sabe? Olha, eu tô por aqui com aquela pessoa. Todos esses... essas formas de expressão que a gente tem, elas vão mostrar para nós onde essa energia ficou bloqueada. Então, inconscientemente, nosso corpo, uma questão de proteção mesmo, ele se tensiona o músculo, e ao tensionar o músculo, a gente também bloqueia o fluir harmonioso da energia. Como a gente não para pensar sobre isso, e a gente não faz os check-ups no nível energético, ou seja, a gente só deixa para quando aquilo se manifesta em doença de verdade. Entendeu? Então assim, toda doença ela vai começar no nível energético, ou seja, invisível. E depois, quando você começa a ter aquele bloqueio, porque o que acontece? Vamos supor, Gustavo, se você tem uma artéria que está entupida, o que vai acontecer? A lógica é, não vai fluir sangue suficiente para aquele órgão, vai dar problema. Ou ele vai entupir, a gente vai ter um ataque cardíaco, vai ter um derrame. A mesma coisa acontece no nível energético. Então, aquele órgão, ele vai sofrer uma queda do fluxo de energia. É claro que ele vai adoecer. Então, com o tempo, a gente começa a sentir uma dorzinha no estômago, a gente começa a ter problema no fígado, e a gente não sabe exatamente o porquê. Tá? Então, o que eu vou falar hoje é mais ou menos para a gente entender por que que eu tenho dor, por que que tem gente que quando fica mal sempre tem dor de cabeça e eu não tenho? Por exemplo, eu tenho dor no estômago e o fulaninho não tem? Quer dizer, por que que a gente tem determinados tipos de doença, tá? Então, vamos lá. Essa energia, voltando aqui ao raciocínio do fluxo de energia. Quando eu fico tensa, a minha energia fica lá guardada. Como eu não vou investigar, é como se eu colocasse essa energia para debaixo do tapete. Eu falo assim, ah, isso aqui eu não quero saber, porque pensar sobre o assunto que me causou trauma me traz insatisfação. Como eu não quero sofrer, eu coloco isso para debaixo do tapete. Então, por exemplo, levei um fora do namorado. Aquela sensação de rejeição me faz muito mal. O que eu faço? Eu falo, ah, não, eu vou sair para balada, eu vou catar outra pessoa, eu não vou pensar nisso. Então, por quê? Porque pensar naquele fora que eu levei me traz aquele sentimento de rejeição que me remete a um monte de outras coisas negativas, então eu prefiro não pensar nisso. E só que aquela energia que ficou lá, jogada às traças, ela faz parte do meu inconsciente. E a gente só consegue ser completo quando a gente inclui isso tudo, quando a gente acolhe aquela parte que foi sofrida, que também foi rejeitada por nós, porque nós nos rejeitamos. A gente rejeita também as partes negativas que a gente não aceita na gente. Então, a gente renega aquela energia. O que ela vai fazer? Ela vai bater na nossa porta. Ela vai falar, filha, alguém me socorre. Eu estou aqui, eu existo. E eu quero ser amado. Eu também quero ser ouvido. Eu quero ser acolhido. Como a gente faz isso nas nossas carências? A gente
Verdade.
Tem, então, uma parte de energia carente dentro de nós. E é essa parte carente que a gente precisa aprender a acolher. Quando a gente acolhe e integra essa energia, a doença cessa. Então, a doença, ela vem toda vez que a gente renega uma parte nossa, entendeu? E assim, claro que tudo dentro desse equilíbrio, que não é só tudo psicossomático, existem também as questões que já são físicas, que a gente tem que tratar com o médico mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar agora, Gustavo, a gente não vai conseguir falar de todas as doenças que eu separei aqui hoje, mas eu já vou deixar o ouvinte preparado, porque na próxima semana a gente continua esse assunto.
Exatamente.
Tá? Uhum. Porque não dá tempo, é um assunto complexo, você está vendo, né? A gente precisa de um certo seguir aí de raciocínio.
Isso.
Então, não dá para a gente falar de tudo hoje. Então, nós vamos ver como é que mais ou menos esses conflitos se manifestam em doenças. Tá? E aí, é claro que a gente vai ver que cada caso é um caso, viu, gente? Então, não é que todo mundo vai sofrer de dor de cabeça, por exemplo, tem esse tipo de problema que eu vou falar aqui agora. Porque, normalmente, a gente tem um conjunto de doenças, é um conjunto de problemas que vai se manifestar de uma forma muito particular, tá ligado?
É, lógico.
Então, vamos lá. Então, vamos, eu sempre falo assim para a gente buscar o especialista e tal, porque aqui é só um norteador, tá? Para a gente pensar. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre dor de cabeça. Então, vamos lá, se você tem muita dor de cabeça, gente, você que está ouvindo aí, pode ser que essas dores de cabeça podem estar relacionadas ao sentimento de estar sendo pressionado, de situações de imposição em que você se sente meio acuado, ou competição acirrada, sabe aquelas ambições que a gente coloca na vida, aquelas metas malucas, que a gente quer mostrar para o outro, que a gente consegue, que eu sou mais, que sabe aquele orgulho exacerbado em que a gente torna o nosso crítico muito interno, muito forte, do tipo, vai, eu vou mostrar para essa pessoa que eu posso, eu vou mostrar para essa pessoa que eu sei. Então, isso impõe em nós mesmos, às vezes, uma meta, uma coisa que fica muito fora daquilo que eu posso, das minhas condições. E essa cobrança, esse perfeccionismo demais é negativo. Então vai dar em mim uma sensação de bloqueio, porque eu coloquei uma meta muito além daquilo que eu precisava, que eu poderia, e normalmente isso eu faço nesse momento quando eu quero provar algo para alguém, porque tem a ver com o nosso ego, viu? Essa situação. Então é o nosso ego, é o nosso orgulho, são as nossas questões intelectuais que estão em jogo, é a nossa ambição que está tomando a energia das outras áreas do nosso corpo e está sobrecarregando a cabeça, por isso que a gente tem dor de cabeça. Então, o que que a pessoa que sofre de dor de cabeça, ela precisa fazer? Ela precisa aprender a relaxar mais, ela precisa aprender a sentir mais prazer nas coisas que ela faz, trabalhar com mais criatividade, trazer a criança dela, o lúdico para o trabalho, sabe? Fazer aquele menos, né? Não precisa provar nada para ninguém, deixa eu pegar e curtir um pouco isso. É isso que a pessoa precisa, que tem dor de cabeça, precisa fazer, relaxar um pouquinho mais. Agora vamos lá, outra que eu separei aqui, que é dor na coluna. Gustavo, tem muita gente...
Muita gente que tem, né?
Dor na coluna. É, então o que que a dor na coluna está relacionada? Ao sentimento de culpa, às autocobranças que a gente faz, esses sacrifícios que a gente faz pelo outro, inseguranças, os medos. A dor na coluna está relacionada a medos em geral, medo de não conseguir o que quer, medo de morrer, medo da humilhação, medo de perder alguma coisa. Então a dor na coluna está relacionada a essa vitimização, né? Então, porque a coluna é o nosso alicerce também, né? Então, ela é responsável pela nossa estrutura geral. Então, o paciente, quem sofre de dor na coluna, o que ele deve fazer? Ele deve buscar firmeza nele mesmo. Ele não tem que temer nada. Ele não tem que temer a morte, ficar pobre, nada disso. Ele tem que buscar força nele, buscar as estruturas internas dele, porque ele está duvidando de que ele é capaz de sustentar aquilo que a vida traz para ele, os desafios que a vida traz para ele. E o que ele tem que aprender a fazer também? Se aliviar dos fardos supérfluos, porque essa pessoa que tem muita dor na coluna fica pegando o problema que é dos outros, tentando resolver o problema dos outros. Isso traz um fardo, um peso para a nossa coluna muito grande, porque a gente já tem o nosso peso da nossa vida. A gente já tem que arcar com as nossas responsabilidades. É. Se eu começar a catar problema dos outros e colocar... Então, assim, é aquela coisa, né, Gustavo? A gente pega problema de marido, problema de filho, problema de vizinho, problema de um monte de gente. Tem gente que adora fazer isso. Fica ouvindo problema de todo mundo. Aí fica com dó e fica não sei o quê. Ou vê novela e fala, ai, coitado do fulano. E sofre com aquilo. Existe uma descarga emocional, porque você se identifica com o personagem da novela e você fala, fica aquele sofrimento junto com o personagem, entendeu? Então, esse tipo de coisa não é positivo, né? Então, uma outra coisa que esse paciente também tem que fazer é enfrentar de uma forma muito consciente os seus medos, as suas angústias. Por exemplo, a morte faz parte da vida, perder faz parte também, porque a gente também ganha, né? Então, é entender um pouco mais o fluxo da vida para a gente não sobrecarregar demais a nossa coluna e tensionar demais o nosso corpo, né? E deixar o nosso alicerce interno muito mais forte. Gustavo, a gente vai ter também outros problemas, tipo problemas cardíacos, eu vou falar um pouquinho sobre obesidade, vou falar sobre problemas digestivos, problemas nos pés, hipertensão, mas tudo isso no próximo programa. Porque hoje a gente não consegue desenvolver esses raciocínios hoje.
Exato.
Tá legal?
Bacana. A gente falou aqui das dores da coluna, dores de cabeça, e já na próxima semana a gente continua falando aí dessas doenças aí psicossomáticas relacionadas às preocupações diárias, as preocupações aí no nosso dia a dia. Ô Meire, um assunto muito interessante. A gente convida aqui os nossos ouvintes a ficarem sintonizados já na próxima semana para a gente dar continuidade a esse tema muito bacana e muito interessante, hein, Meire?
Ah, é verdade. A gente aprendi bastante com ele.
Com certeza. E eu adorei.
Até a próxima semana. Ah.
Com certeza, eu adorei demais e os nossos ouvintes também, muito mais ainda, com certeza. Ô Meire, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, tá bom?
Até a próxima. Obrigada, Gustavo.
Obrigado mais uma vez. Beijão pra você. Tchau, tchau, Meire.
Tchau,
tchau.
Obrigada.
De nada.